Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 2 de outubro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Começa o processo de repatriação de brasileiros do Líbano.
A aeronave KC-30 deixou o Brasil hoje para auxiliar quem quiser retornar ao país para fugir da guerra.
Líbano tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil pessoas.
A operação de resgate será maior que a realizada no ano passado em Gaza. Pablo Mundim.
A operação, conhecida como Raízes do Cedro, é coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Até agora, mais de 3 mil pessoas já pediram ajuda para sair do Líbano.
E ainda, infraestrutura.
O governo federal investe quase 170 milhões de reais para a modernização de aeroportos regionais importantes.
Terminais de Sorriso, em Mato Grosso, e Imperatriz do Maranhão, foram contemplados com obras do novo PAC para modernização e ampliação.
Investimentos devem ajudar a desenvolver as duas regiões e estimular o turismo.
Você vai ouvir também educação.
O programa Escolas Conectadas quer garantir internet de qualidade em todas as escolas públicas de educação básica.
Nós vamos saber quais as estratégias para isso na nossa entrevista do dia com Anita Stefani, diretora da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse Rádio Gov. ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Decolou na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, o primeiro voo da Força Aérea Brasileira que vai fazer a repatriação de brasileiros que estão em Beirute, capital do Líbano.
O avião KC-30 deve resgatar 220 pessoas, com prioridade para crianças, idosos e gestantes.
O governo federal decidiu repatriar os brasileiros que pediram para deixar o país após a intensificação dos ataques de Israel ao Líbano no conflito com o grupo Hezbollah.
Dois adolescentes brasileiros morreram durante os bombardeios.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Líbano conta com a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, 21 mil pessoas, como a paranaense Ronara Kelly Rodrigues. A cabeleireira mora no país com os 4 filhos e relata momentos de tensão e medo.
Estou debaixo de uma guerra, debaixo das bombas. Deixei meu salão, deixei a minha casa, deixei tudo que eu tinha. Posso tirar meus filhos daqui com vida, realmente. A gente não pode fazer nada, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe realmente o que vai acontecer.
Com a escalada no conflito, o governo brasileiro organizou uma operação de repatriação na região. O primeiro voo saiu nessa quarta-feira do Rio de Janeiro com destino a Beirute, capital do Líbano. A aeronave KC-30 da FAB deve trazer 220 brasileiros. Assim como foi feito em Gaza, também no Oriente Médio, o governo abriu uma consulta sobre repatriação aos brasileiros que vivem no Líbano. A operação, conhecida como Raízes do Cedro, é coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Até agora, mais de 3 mil pessoas já pediram ajuda para sair do Líbano. O governo brasileiro já trabalha com um número superior à operação Voltando em Paz, que resgatou brasileiros na faixa de Gaza no ano passado. Ao todo, 1.477 passageiros foram repatriados, sendo 1.462 brasileiros, 3 bolivianos, 11 palestinos e 1 jordaniano. Também foram resgatados 53 animais domésticos. O Itamaraty publicou uma série de recomendações aos brasileiros que estão no Líbano. Basta acessar gov.br/MRE e clicar na aba Portal Consular. No site estão os números de emergência consular. Os brasileiros interessados em receber ajuda devem preencher um formulário no próprio site. Reportagem Pablo Mundim.
Primeiro turno das eleições 2024 para prefeitos e vereadores está marcado para o próximo domingo, 6 de outubro.
As Forças Armadas e os órgãos de segurança pública vão atuar na votação e na apuração do pleito eleitoral.
E a Polícia Rodoviária Federal não poderá impedir a circulação dos eleitores nos dias de votação.
Saiba mais na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para garantir a segurança nas eleições municipais, está uma portaria assinada pelo ministro da Defesa, José Múcio, que determina o emprego das Forças Armadas em cerca de 600 localidades de 12 estados. O objetivo é ajudar tanto na logística quanto na segurança do primeiro e segundo turno, marcados para os dias 6 e 27 de outubro, o que inclui o transporte de urnas eletrônicas, materiais e pessoal da Justiça Eleitoral para áreas de difícil acesso, como comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Para isso, o Ministério da Defesa vai coordenar as ações das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, em conjunto com os órgãos de segurança pública. Já uma portaria conjunta assinada pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determina que a atuação da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias de votação. Também não será permitido fazer bloqueios de veículos por motivos administrativos ou para verificar pendências de documentação, como explica o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira.
Pode fiscalizar quando você tiver, principalmente, infrações à vista. Então a fiscalização pode ser feita. O que a gente não vai fazer é a retenção do veículo. É garantir ao cidadão eleitor que ele tenha certeza de que ele pode deslocar com tranquilidade, que ele vai estar seguro para poder fazer os deslocamentos necessários para que ele exerça o direito sagrado do voto.
Ainda segundo a portaria do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o eleitor também não poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou após sentença criminal condenatória por crime inafiançável. E se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Garantir o acesso de milhares de crianças e jovens à internet como ferramenta pedagógica dentro das escolas.
Ampliando a cidadania digital e reduzindo as desigualdades.
Esse é o objetivo da estratégia Escolas Conectadas do governo federal, que está completando um ano.
E quem traz um balanço das ações já realizadas é a diretora de apoio à gestão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Anita Stefani, que está ao vivo conosco no estúdio. Boa noite, diretora. Bem-vinda.
Boa noite. Obrigada pelo convite.
Diretora, explica para a gente por que a estratégia Escolas Conectadas foi pensada e quais são os eixos principais.
Ótimo. A estratégia ela foi lançada há um ano pelo presidente Lula. Já existiam várias iniciativas de conectividade de escolas, né? Em 2017, a gente já tinha um decreto que falava sobre educação conectada, a gente já tinha algumas políticas, mas todas desarticuladas. A lógica de criar uma estratégia nacional foi de coordenar esses esforços, diversos atores, então além do Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, para garantir que todas as escolas do Brasil, 100%, cerca de 137 mil escolas, tenham acesso à internet de qualidade para fins pedagógicos. Então, garantindo não só a infraestrutura necessária, né? Então, o esforço de levar a infraestrutura de telecomunicações para regiões que hoje não existem e com qualidade numa velocidade adequada para o uso pedagógico.
Agora, nesse um ano de existência, então, qual é o balanço? O que mudou? Quantos alunos passaram a ter acesso à internet?
Ótimo. Acho que um primeiro destaque que vale a pena reconhecer que foi de 50% das escolas do Brasil, elas já tinham velocidade adequada, a gente passou em um ano para 59%. Lembrando que aquelas que já estavam com velocidade adequada eram as mais fáceis, né? Eram aquelas em regiões urbanas, em regiões do Sudeste, Sul. A gente focou bastante nesse primeiro ano na expansão daquela região do Norte, Nordeste, que tinha mais dificuldade de infraestrutura mesmo, né? Então, só esse ano, por exemplo, 507 escolas que não tinham acesso nem à fibra ótica na região, a gente conseguiu levar a internet para dentro da escola e não só até a porta da escola, né? Não só até a sala do diretor, que muitas vezes a escola está conectada, mas para uso administrativo. E, na verdade, o que a gente quer é que seja um uso pedagógico, né? Que os professores possam ensinar tecnologia utilizando a internet com os alunos. E aí a gente conseguiu conectar 507 escolas disso já já levando a internet para dentro dos espaços pedagógicos da escola.
E quanto já foi investido até agora para conectar as escolas e em que ações?
É. A estratégia, né, quando a gente lançou no começo, no final do ano passado, ela envolve cerca de 6 bilhões de reais ao longo dos anos até 2026. Ela faz parte, inclusive, esse investimento do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, porque é um investimento de infraestrutura, né? A gente está falando, às vezes, de fazer obras, né, de engenharia para conseguir levar a internet em lugares remotos. Então, para isso, são várias fontes de recursos. A gente tem recursos do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A gente tem recursos que vieram do edital do 5G, que também tem uma contrapartida, né, para a conectividade de escolas, além de recursos orçamentários do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim. Então, são diversos atores e fontes diferentes, todos coordenados pelo Ministério da Educação, para garantir que todas as escolas sejam conectadas. A previsão de 6 bilhões até 2026, a gente hoje já tem, até o final desse ano, alocado cerca de 3 bilhões, metade. O que significa essa alocação, né? Como são fontes diferentes, tem algumas estratégias que você lança um edital para chamamento para empresas, né, as concessionárias, as operadoras de telecomunicações do Brasil, conectarem. Então, a gente abre um edital, elas mandam propostas, isso é analisado, enfim. E aí, já uma parte desse recurso já está garantido. E outras são conectividade que nós mesmos repassamos os recursos para as secretarias estaduais e municipais, para as próprias escolas também. A gente tem um programa Dinheiro Direto na Escola, que uma parte do recurso vai para a escola que já tem a internet, então, para ela manter a internet. E tudo isso depende também da execução dos próprios entes, né? Então, no geral, a gente tem já 3 bilhões até agora alocados, né? Ou seja, garantidos, carimbados para uso, e que ao longo dos próximos meses vão ser executados em políticas mesmo, nos serviços de conectividade.
Interessante isso que a senhora falou, porque não é só sobre levar a internet, mas também garantir que a escola consiga manter a internet depois que o serviço foi oferecido para ela, né?
Exatamente. A gente tem uma dificuldade que em algumas regiões a internet é cara, né? Então ainda não é um serviço tão universalizado, com uma concorrência, né? Que às vezes você tem diversos atores ali oferecendo preços diferentes. Então a gente precisa garantir um recurso para as escolas também para que elas entendam que hoje essa internet é parte da estrutura mesmo da escola, né? Na vida de todos nós a gente não consegue mais viver, né, sem a tecnologia, sem a internet. Então a gente precisa garantir que esteja à disposição da escola para que os professores, a gestão escolar possa utilizar essa tecnologia de acordo com o projeto político-pedagógico, né? Então, sempre como uma ferramenta aliada ao professor no processo de ensino e aprendizagem. Tanto o governo com o PAC, né, esse investimento bilionário, a gente está fazendo um esforço do investimento inicial, né? Aquela fronteira que às vezes uma secretaria estadual, às vezes mesmo uma prefeitura não consegue fazer sozinha. Então o governo faz esse investimento inicial, mas depois a manutenção ao longo dos anos passa a ser de responsabilidade de cada ente.
Agora, diretora, a estratégia também prevê a formação dos profissionais que atuam nas escolas, né? O que foi feito nesse sentido até agora?
Isso é muito importante, né? Quando a gente fala de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, uma boa parte está em infraestrutura, porque é o dinheiro mais caro, né? É o que mais custa para levar a obra, a infraestrutura. Então, um eixo é a conectividade. A gente tem outro eixo que são os dispositivos, materiais, né, computadores, notebooks, enfim, a gente precisa para que possa ser utilizada a internet nas escolas de maneira adequada, né? A gente tem sempre falado e reforçado, e o Ministério da Educação traz muito isso, que não é um uso indiscriminado, ele não é um uso pessoal da tecnologia ou da internet, ele é um uso pedagógico, e para isso precisa ter a mediação do professor nos dispositivos adequados para fins pedagógicos. E aí, o professor, ele é a peça central disso tudo. E muitos professores não têm ainda, né, um desenvolvimento, uma formação inicial, prévia de competências digitais, de saberes digitais, como a gente fala. Para isso, o Ministério da Educação lançou um referencial dos saberes digitais docentes, ou seja, quais são os temas, as competências, os conhecimentos, as habilidades que os professores da educação básica precisam ter para ensinar tanto sobre a sua própria disciplina, sobre a sua própria matéria, então, como que eu ensino matemática usando tecnologia, como eu ensino história, né, usando tecnologia, mas, ao mesmo tempo, como falar sobre tecnologia e o uso consciente e reflexivo pelos alunos.
Muito bem, nós conversamos com a diretora de apoio à gestão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Anita Stefani. Diretora, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada.
Localidades onde há dificuldade ou nenhum acesso à energia por falta de recursos financeiros são chamados locais onde há pobreza energética.
Hoje, o Brasil fechou um acordo com a Agência de Energia da Organização das Nações Unidas para a construção de um pacto global de combate a esse tipo de pobreza no mundo, em especial nos países africanos.
A reunião aconteceu durante os eventos do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20 em Foz do Iguaçu, Paraná. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana.
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Brasil quer garantir o acesso universal à energia elétrica.
Uma preocupação é, por exemplo, o acesso a tecnologias limpas de cozimento dos alimentos, que muitas vezes é feito com carvão ou lenha em locais onde há pobreza energética.
Ainda segundo o ministro de Minas e Energia, o Brasil irá auxiliar os países africanos por meio da Empresa de Pesquisa Energética do Brasil a construir um projeto que tenha como referência ao programa Luz para Todos.
Alexandre Silveira destacou a proposta do Brasil para levar energia aos países que precisam.
O financiamento dos países em desenvolvimento, em especial os países do Sul Global, tão prometido e reiterado pelos países desenvolvidos, que têm matrizes não só da elétricas, mas que emitem absolutamente a maior parte dos gases de efeito estufa, nunca chega efetivamente, e nós vamos chegar próximo ao Acordo de Paris 2030 se a gente não fizer essa discussão, por isso a importância desse fórum, se a gente não efetivamente cobrar, e não só cobrar do ponto de vista político, cobrar propondo mecanismos objetivos.
A Agência de Classificação de Risco Moody's elevou a nota de crédito do Brasil esta semana e manteve a perspectiva positiva.
A nota de crédito é um indicativo para investidores, especialmente fundos soberanos de diversos países, sobre o grau de confiança para investimento em um país.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou medidas adotadas pelo governo brasileiro que contribuíram para a melhora da nota.
E afirmou que é possível que o país recupere o chamado grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador que norteia as escolhas dos investidores.
O crédito voltou a crescer. Nós temos uma reforma tributária já aprovada. Tem um plano de transformação ecológica que está saindo do papel. São medidas citadas no relatório que, em si, já significam a possibilidade de um crescimento estável. Sobretudo com inflação controlada. Porque é ele que permite você fazer um ajuste fiscal sem penalizar a população mais pobre. Mas há um trabalho a ser feito no campo da despesa e no campo da receita que pode nos permitir reequilibrar as contas, voltar a baixar a taxa de juros e conseguir o grau de investimento.
Começa uma nova fase do processo de importação de produtos de outros países para o Brasil.
Com a migração das operações para o Portal Único de Comércio Exterior, o processo vai ficar mais simples, ágil e econômico.
O resultado deve ser produtos importados mais baratos para os brasileiros, mercado mais abastecido e empresas enfrentando menos burocracia.
A mudança deve ser concluída até o final do ano que vem.
O Portal Único de Comércio Exterior foi criado para simplificar as transações de importação e exportação aqui no Brasil. Entre as vantagens estão a automação de processos e a possibilidade de vários órgãos atuarem de forma simultânea, como destacou o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas.
Sistema muito mais moderno, que evita duplicidade de esforço, simplifica, digitaliza completamente o serviço, possibilita fiscalização em conjunto da Receita Federal e outros órgãos anuentes, ou seja, muito mais agilidade para o comércio exterior brasileiro.
Uma das inovações é que agora as compras do exterior vão ser realizadas por meio da Declaração Única de Importação, no novo portal. A migração para o novo modelo de importação começou este mês para operações marítimas. Os produtos têxteis que o empresário Jefferson Espanhol, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, importa da China, levam entre 45 e 65 dias para chegar de navio aqui no país. Depois, são pelo menos 7 dias para os registros e liberação da mercadoria. Mas agora, com a mudança do sistema de importação, esse tempo vai ser otimizado e revertido em lucro.
Você consegue já fazer o registro da declaração de importação, né, ainda com o navio viajando em águas. Então, eu devo ganhar aí em torno de uma semana. Quanto mais rápido você conseguir desembaraçar uma carga, mais rápido ela chega na sua empresa e mais rápido você põe ela no mercado.
No primeiro semestre de 2025, será a vez das importações via modal aéreo migrarem para o novo sistema. E no segundo semestre, das importações terrestres e daquelas realizadas sob o regime da Zona Franca de Manaus. Isso vai trazer mais facilidades e menos custos para empresas importadoras, de acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Traremos inovações importantes para as mais de 50 mil empresas importadoras, como a licença Flex e a inspeção física de cargas coordenada entre os órgãos de fronteira, o que simplificará o processo e diminuirá custos.
As informações dos produtos importados e os pagamentos estarão centralizados dentro da mesma plataforma. Outra vantagem é a redução no tempo de espera das mercadorias. Reportagem Alisson Machado.
O governo federal anunciou investimentos de R$104 milhões para o Aeroporto Regional de Sorriso, em Mato Grosso.
A conclusão das obras que fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, está prevista para o primeiro semestre de 2026.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou da cerimônia que deu início às obras.
Melhorias também foram feitas no Aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, onde foram empregados R$60 milhões.
Em visita ao estado, o ministro Silvio Costa Filho inaugurou as obras do terminal e disse que os investimentos vão se converter em desenvolvimento para toda a região.
Com investimentos na ordem de R$60 milhões. Eu não tenho dúvida que vão ampliar cada vez mais a capacidade do aeroporto, vai melhorar a infraestrutura aeroportuária para fazer com que a população venha para a Imperatriz, sobretudo com mais conforto. Isso ajuda no desenvolvimento, no crescimento da cidade e de toda a região e vai fazendo com que cada vez mais o estado cresça, se desenvolva e possa, sobretudo, gerar emprego e renda.
Entre as entregas realizadas em Imperatriz estão a reforma e extensão do terminal de passageiros, que agora terá capacidade de receber 3 vezes mais turistas do que antes.
O novo terminal será a melhor opção aos viajantes que desejarem visitar as Chapadas das Mesas, cartão postal da região.
Alguns tipos de turistas precisam, muitas vezes, de um olhar especial por parte dos profissionais que trabalham nesse segmento.
A cartilha Dicas para Atender Bem Turistas Idosos, do Ministério do Turismo, reúne orientações úteis para atrair os viajantes, principalmente durante a baixa temporada, quando há menos fluxos nos atrativos turísticos.
O guia aponta a relevância de itens de segurança, a exemplo de pisos antiderrapantes e da existência de corrimões em escadas.
Quanto a meios de transporte, a cartilha lembra que a legislação brasileira assegura assentos preferenciais, meios de acesso devidamente sinalizados e espaços específicos de atendimento em terminais, estações e pontos de parada de veículos.
A cartilha está disponível no endereço gov.br/turismo.
A Voz do Brasil completa 90 anos.
A Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar os controles internos do INSS. Instituto Nacional do Seguro Social, para concessão de aposentadoria. A fiscalização analisou o desempenho, a implementação e a efetividade do Fundo do Regime Geral de Previdência Social referentes às contas de 2021. O TCU identificou fragilidades como falta de linguagem simples para que o cidadão compreenda o que é solicitado por meio do Meu INSS. O portal da internet é o principal canal para pedidos de aposentadoria. Para o tribunal, essa é uma das principais causas de erros de preenchimento por parte dos usuários e compromete a usabilidade do sistema. A auditoria também encontrou falhas na integração dos sistemas de análise automática. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A aproximação com a sociedade marca primeiro ano da gestão do ministro Barroso no STF.
STJ define que não cabe acordo de não persecução penal em casos de homofobia.
Justiça Eleitoral determina medidas para proteger candidata à prefeitura de município no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, plenário do Supremo Tribunal Federal decide que tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri em caso de absolvição por clemência.
Os ministros, no entanto, ainda não definiram a tese de julgamento. Neto Costa.
A discussão é para saber se a decisão do tribunal do júri pode ser anulada por um tribunal de segunda instância. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que o tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido com base em quesito genérico, aplicado por clemência, piedade ou compaixão, mesmo em suposta contrariedade às provas dos autos. O julgamento, no entanto, foi suspenso sem a definição da tese que vai orientar as decisões dos tribunais em todo o país.
O ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço no início da sessão plenária desta quarta-feira sobre o primeiro ano de gestão como presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça.
Na presidência da corte, o ministro tem intensificado interação entre judiciário e sociedade. Marcela Luiza.
Desde o início da gestão como presidente do STF e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso tem dado atenção à linguagem simples, ao uso estratégico da inteligência artificial no judiciário e a medidas de sustentabilidade no tribunal. Para isso, tem contado com o apoio de todo o colegiado e servidores.
E eu queria, ao completar um ano de gestão, às vezes parece que passou rápido demais, às vezes parece uma eternidade, queria agradecer de coração a imensa colaboração de todos os colegas para que nós pudéssemos avançar essas agendas e ter essa convivência harmoniosa e produtiva que temos tido ao longo desses 12 meses.
Entre os julgamentos ocorridos no primeiro ano de gestão do presidente do STF estão as decisões que determinaram ações para a melhoria do sistema prisional e a redução do desmatamento e o combate às queimadas florestais. O ministro Barroso segue como presidente do STF e do CNJ no biênio 2023 e 2025.
Não cabe acordo de não persecução penal em casos de homofobia.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, é oferecido pelo Ministério Público ao acusado para evitar o processo penal em troca do cumprimento de algumas exigências. A Justiça de Goiás negou a homologação do ANPP a uma mulher acusada de proferir ofensas homofóbicas contra dois homens que se abraçavam em público. No STJ, a quinta turma negou o provimento ao recurso do Ministério Público, considerando que a conduta homofóbica tem tratamento legal equivalente ao do crime de racismo, para o qual esse acordo é inaplicável. A relatoria foi do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.
Viúva de motorista que morreu de Covid-19 será indenizada.
A decisão é da terceira turma do TST, Larice de Paula.
O motorista de ônibus que transportava pacientes à UPA durante a pandemia morreu de Covid-19. A viúva do trabalhador acionou a Justiça Trabalhista para pedir indenização. A empresa foi condenada a pagar R$ 50 mil de reparação e pensão mensal. A empregadora recorreu ao TST, mas a terceira turma manteve a decisão, já que o motorista tinha comorbidades e estava exposto ao risco de contaminação.
Justiça Eleitoral determina medidas para proteger candidata à prefeitura de Eirunepé, no Amazonas.
Os suspeitos não devem permanecer a 100 metros de distância da candidata, Júlia Costa.
A denúncia recebida pelo Ministério Público Eleitoral apontou que a candidata tem sofrido perseguições e intimidações durante a campanha eleitoral deste ano. Pessoas supostamente subordinadas ao atual prefeito têm perseguido a candidata em diversos pontos da cidade e gravado qualquer cidadão que se aproxima dela.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores querem que o governo tome medidas para evitar que a população acumule dívidas com apostas online. Projeto que está na CAI permite que profissionais que prestarem serviços nas defensorias públicas poderão abater dívidas do FIES. Aviador paulista terá seu nome escrito no livro de Heróis da Pátria. Boa noite. Senadores voltaram a cobrar do governo federal medidas mais imediatas para conter o endividamento com as apostas online. Por outro lado, o Ministério da Fazenda recomendou que apostadores peçam créditos de sites irregulares, que serão banidos no dia 10 de outubro. Repórter Érica Christian.
Segundo o Ministério da Fazenda, apenas 89 empresas de apostas online pediram para funcionar no país. Juntas, elas administram 193 marcas. Para conter o avanço das bets, o governo quer limitar os meios de pagamentos, como proibir o uso do cartão de crédito e de benefícios sociais, além de restringir a propaganda dos jogos online e apostas. O líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, avalia que cabe ao governo adotar medidas urgentes para frear o endividamento dos apostadores.
É preciso que o governo assuma a sua responsabilidade, que ele agora apresente medidas para conter a desgraça que essa pauta está causando no Brasil. Controle dos meios de acesso, uso do cartão e outras medidas mais são necessárias. É preciso medidas concretas para estancar o mal que os jogos estão fazendo às famílias brasileiras.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que as restrições de pagamento devem valer para todos os tipos de apostadores, independentemente da condição financeira, e reforçou preocupação com o aumento do endividamento e da inadimplência das famílias com as apostas.
Considero que foi um grande equívoco esse tipo de regulamentação que o Brasil fez desses jogos de azar, mas principalmente essa questão das bets, que tem influenciado fortemente na economia, no orçamento das pessoas, em particular as mais humildes.
Os apostadores de sites irregulares já podem pedir a devolução do crédito. O prazo termina no dia 10 de outubro. A lista das empresas de apostas autorizadas está no site do Ministério da Fazenda.
Um aviso. Ao contrário das eleições presidenciais, o voto em trânsito não é permitido nas disputas deste domingo para prefeitos e vereadores. Mas o eleitor fora do domicílio eleitoral poderá justificar a ausência usando o aplicativo do e-título neste domingo. Quem estiver em trânsito nos dias de votação vai precisar justificar a ausência. O aplicativo e-título estará disponível no horário da votação neste domingo usando o georreferenciamento do aparelho celular. O eleitor terá até 60 dias contados a partir de cada turno para regularizar a situação por meio de um formulário no site do Tribunal Superior Eleitoral. Advogados, bacharéis em direito e profissionais que prestarem serviços nas defensorias públicas poderão abater dívidas do FIES. Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos, permitia originalmente que advogados reduzissem o saldo devedor do FIES através de serviços prestados nas defensorias públicas. O relator e colega de partido, Messias de Jesus, do estado de Roraima, ampliou o benefício para outros profissionais.
Advogados, bacharéis em direito e profissionais de outras especialidades que prestem efetivo serviço nas defensorias públicas.
Messias de Jesus acatou ainda a sugestão do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, para não limitar a 2017 os financiamentos estudantis alcançados pela medida.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos paraense, fez um apelo para a aprovação integral de um projeto apresentado por ele, que cria o Pronaf Marajó. Zequinha explicou que o arquipélago do Marajó abriga atualmente quase 600 mil habitantes e apresenta o pior índice de desenvolvimento humano do país. O senador citou particularmente o deputado Augusto Púpio, do MDB do estado do Amapá, que retirou um trecho importante do projeto. O parlamentar paraense salientou que seu colega na Câmara desconhece a aplicação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que já dispõe de linhas de crédito e incentivos específicos para as regiões mais pobres do país, como semiárido nordestino.
Interessante que a região do semiárido nordestino, citada pelo relator, pelo deputado Púpio, já possui uma linha especial do Pronaf, chamado Pronaf do Semiárido. E aqui o deputado diz que o semiárido não tem ainda uma linha como essa. Está muito desinformado, precisa ler um pouco mais, precisa entender um pouco mais, precisa viver um pouco mais.
Já está na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional a medida provisória com crédito extraordinário para bancar despesas decorrentes das inundações que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. O presidente da Comissão Temporária do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento à calamidade pública no estado gaúcho, alertou para a volta da chuva. Repórter Alexandre Campos.
Já está na Comissão Mista de Orçamento a medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de pouco mais de R$1,659 bilhão para bancar despesas urgentes relacionadas às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano. Parte dos recursos será destinada à instalação de famílias assentadas e ainda transferida para a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O presidente da comissão temporária que acompanha a situação do Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a reconstrução do estado será um processo longo e complexo e destacou que voltou a chover na região.
As chuvas voltaram a atingir o nosso estado e, por isso, precisamos pensar em estratégias e planejamentos, incluindo a reformulação das áreas essenciais, como habitação, colégios, hospitais, fundações, recuperar as estradas, porque como é que uma ambulância vai passar, por exemplo?
Depois de analisada pela Comissão Mista de Orçamento, a medida provisória será votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O Senado aprovou a inscrição do aviador paulista João de Barros no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul em um hidroavião. A viagem, que começou na Itália e terminou em São Paulo, demorou 6 meses. Repórter Marcela Cunha.
O Senado aprovou a inscrição do aviador João Ribeiro de Barros no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Agora o projeto será analisado pela Câmara dos Deputados. João de Barros nasceu no município paulista de Jaú em 1900 e é considerado o primeiro americano a atravessar o Atlântico Sul em um voo tripulado. No hidroavião batizado de Jaú, com H, saiu com outros 3 aeronautas de Gênova, na Itália, em 18 de outubro de 1926 e pousou em Santo Amaro, São Paulo, em abril de 1927. Para o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o feito demonstra grande coragem e pioneirismo e é fonte de inspiração.
Esse feito monumental transcendeu os meros marcos técnicos e científicos. Eu lembro que hoje a nossa aviação voa com piloto automático, GPS e toda a parafernália de que lhe dá uma consciência situacional ao piloto extraordinária. O João Ribeiro de Barros transpôs o Atlântico com uma mera bússola. Completando essa travessia épica, o João Ribeiro de Barros não somente uniu dois continentes de maneira inédita, mas também inspirou gerações futuras a perseguirem seus sonhos com grande ousadia.
João Ribeiro de Barros fez direito na Faculdade do Largo de São Francisco, atual Universidade de São Paulo, em 1917, mas abandonou o curso para se dedicar ao estudo em mecânica de aviões nos Estados Unidos. Iniciou a carreira de piloto na França, onde obteve seu brevet internacional. Vendeu sua herança para os irmãos para conseguir comprar uma aeronave usada, que após diversas reformas, ganhou o nome de Jaú em homenagem à sua cidade natal.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto Óculos Falantes leva inclusão a pessoas com deficiência visual.
Avança a proposta que inclui empresas de reciclagem no Simples Nacional.
Comissão aprova licença de 5 dias para acompanhante de mãe solo.
Boa noite. Uma proposta em análise na Câmara concede 5 dias de licença para quem acompanhar as mães solo após o nascimento do bebê. Sabe os detalhes com o repórter João Gabriel Freitas.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou a concessão de uma licença de 5 dias para acompanhantes de mãe solo. Pelo texto, o período deve ser concedido nos momentos de nascimento, adoção ou guarda da criança. Um estudo de 2022 feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mostra que mais de 11 milhões de brasileiras assumem sozinhas todas as responsabilidades na criação dos filhos. O projeto inclui o direito aos 5 dias na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo a proposta, a licença será concedida apenas à pessoa empregada que for escolhida pela mãe como acompanhante, caso o nome do pai da criança não tenha sido declarado. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que a medida protege as mães que ficam desamparadas em situações que exigem apoio familiar. A parlamentar frisou que os 5 dias de dispensa para o acompanhante equipara essa pessoa aos pais que têm o mesmo direito por meio da licença paternidade.
Determina que aquela pessoa que a acompanhar terá o mesmo tempo que a licença paternidade, portanto, os 5 dias. É, proteger a mãe solo. Dá a essa mãe solo as garantias de que ela vai ter um ombro amigo, seja ele masculino ou feminino, na primeira semana de criação da sua filha ou do seu filho.
A proposta, que concede uma licença de 5 dias para acompanhantes de mãe solo, será analisada em seguida pela Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Previdência.
O projeto de José Priante, do MDB do Pará, garante que segurados e pleiteantes de serviços sociais que moram em municípios sem agências da Previdência Social sejam atendidos por meio remoto.
Para José Priante, é inaceitável que alguns segurados tenham que se deslocar mais de 100 quilômetros para solicitar ou fazer qualquer alteração no benefício.
Consumidor.
Lebrão do União de Rondônia protocolou projeto que proíbe o uso de sistemas automatizados para ligações em massa e repetitivas nos serviços de televendas, centrais de relacionamento telefônico e operadoras de telemarketing.
Lebrão argumenta que os telefonemas ostensivos incomodam as pessoas e representam desrespeito ao direito do consumidor. O texto sugere a substituição do sistema automático por operadores humanos, que ficarão responsáveis pela exclusão do número que rejeitar os serviços, evitando novas chamadas.
Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que obriga os órgãos públicos a oferecer, além do atendimento presencial, canais de contato como telefone, e-mail e WhatsApp para comunicação com a população.
Marcos Soares frisa a importância de facilitar o fluxo de informações entre os cidadãos e a administração pública. Com a proposta, o deputado acredita que será possível melhorar tanto a transparência quanto a qualidade dos serviços prestados à população.
Proposta aprovada por comissão da Câmara obriga verificação de idade em compra feita por autoatendimento. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o texto.
Aprovado na comissão que trata de infância, adolescência e família, projeto do deputado Bacelar do PV baiano exige a identificação da idade na compra de produtos com venda proibida para crianças e adolescentes em lojas com autoatendimento. Inicialmente, o texto previa verificação de idade apenas na venda de bebidas alcoólicas, mas a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, estendeu a exigência para todos os produtos vedados a menores, como cigarros, fogos de artifício e arma de pressão. Na opinião da relatora, a medida vai aumentar a proteção de crianças e adolescentes.
Quando a gente traz a questão dos postos de autoatendimento hoje, quando a gente verifica isso em lojas de conveniência, em supermercados, em postos de gasolina, não há como de costume o atendente daquela loja fazendo aquela transação comercial, mas a criança, o adolescente, o jovem está ali efetuando aquela compra. Se a gente não busca aí um meio de proteger essa criança e esse adolescente, a facilidade de que ela seja um consumidor de bebidas, cigarros, ou quando a gente traz essa proteção, a gente está fazendo um gol de placa.
Ao justificar o projeto, o autor, deputado Bacelar, também argumentou que a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes vem sendo frequentemente burlada em sistemas de autoatendimento. Para evitar a venda de produtos proibidos a menores, o texto traz a exigência de que haja um atendente no estabelecimento comercial para verificar a idade do comprador. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Projeto apresentado por Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, visa incentivar doações para entidades sem fins lucrativos que oferecem serviços de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência.
A proposta de Tiago Flores prevê deduções no imposto de renda devido para captar mais recursos a serem investidos em ações de capacitação das pessoas com deficiência para o desenvolvimento de atividades laborativas, observando as aptidões, interesses e experiências.
Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, apresentou projeto que cria linha especial de crédito rural para atender os pescadores artesanais de baixa renda. O deputado argumenta que a atividade pesqueira é fundamental para a segurança alimentar de muitas comunidades.
Josimar Maranhãozinho explica que a linha de crédito prevista no projeto oferece condições diferenciadas para que os pescadores artesanais possam investir em equipamentos e infraestrutura sem comprometer a estabilidade financeira.
Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, é autor de projeto que garante a distribuição gratuita de água potável em eventos, shows e festivais. A proposta obriga as empresas organizadoras a fornecerem água por meio de ilhas de hidratação de fácil acesso e sem custos adicionais.
Juninho do Pneu também inseriu no projeto que as empresas organizadoras dos eventos deverão evitar abusos e monitorar os preços da água mineral vendida. Ele sustenta que a medida visa, portanto, assegurar que a saúde dos participantes seja preservada e que haja mecanismos para impedir excessos econômicos.
Avança na Câmara o projeto que permite a inclusão das empresas de reciclagem no regime tributário do Simples Nacional. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta que inclui empresas de reciclagem no Simples Nacional, regime tributário que permite o recolhimento de vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia, com alíquotas reduzidas. O texto passa a definir como microempresas ou empresas de pequeno porte as entidades privadas de tratamento de resíduos sólidos, de serviços de reciclagem ou de atividades relacionadas. Relator na comissão, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que a medida também garante que a atividade fique fora do novo sistema da reforma tributária.
Como
Simples vai ser mantido na reforma tributária, eles já estando no regimento do Simples, eles poderão continuar, mesmo com a reforma tributária, tendo o benefício de serem empresas cadastradas no Simples com o diferencial de pagamento de imposto, propiciando com que nós possamos ter mais pessoas trabalhando com isso, uma renda melhor para eles e, principalmente, uma sociedade mais limpa e com produtos também reciclados.
O projeto, que inclui as empresas de reciclagem no Simples, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Marcelo Álvaro Antônio, do PL Mineiro, alerta para o uso criminoso das novas tecnologias, especialmente na criação de vídeos deepfake pornográficos. O deputado menciona o aumento alarmante desse tipo de conteúdo que afeta mulheres, homens e até adolescentes, causando danos graves às vítimas.
Marcelo Álvaro Antônio defende a aprovação de projeto de lei que tipifica os crimes de deepfake pornográfico e de criação, divulgação e comercialização de imagem de nudez ou de cunho sexual não autorizada, gerada por softwares e inteligência artificial.
Jacobo, do PL do Paraná, também apoia o projeto que criminaliza os chamados revenge porns e sextorção, práticas relacionadas à extorsão e humilhação de cunho sexual. Segundo o deputado, o avanço tecnológico contribuiu para o aumento desses crimes.
O projeto estabelece que a pena para quem divulgar imagens íntimas não autorizadas ou extorquir vítimas será de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Jacobo espera que a medida crie um ambiente de mais respeito e segurança digital para todos.
Tramita na Câmara um projeto de autoria do deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, que aumenta as penas para crimes de estelionato, apropriação indevida, coação e outros delitos cometidos contra idosos. A ideia é que essas infrações deixem de ser tratadas como de menor potencial ofensivo.
Para Lula da Fonte, dado o envelhecimento crescente da população brasileira, cabe ao Estado assegurar uma legislação mais eficaz e uma ação mais contundente para proteger os idosos, garantindo a eles o direito à segurança e à dignidade.
Direitos Humanos.
As emissoras de televisão podem ser obrigadas a disponibilizar conteúdo com intérpretes de Libras se o projeto de Ercílio Coelho Diniz, do MDB Mineiro, for aprovado. O texto visa assegurar o acesso igualitário à informação e ao entretenimento para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
Ercílio Coelho Diniz destaca que a comunicação é um direito que deve ser assegurado a todos. No entanto, ele observa que a acessibilidade aos meios de comunicação de massa, especialmente à televisão, ainda enfrenta obstáculos, o que acaba excluindo uma parcela da sociedade.
Trabalho.
Os deputados aprovaram a regulamentação da profissão de arte terapeuta. O texto agora será analisado pelo Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a profissão de arte terapeuta. Conforme o texto aprovado, o arteterapeuta é o profissional que se utiliza dos recursos expressivos de artes visuais, música, dança, canto, teatro e literatura como elementos capazes de favorecer o processo terapêutico das pessoas, buscando o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. Para exercer a profissão, é necessário ter diploma de graduação em arteterapia, ter nível superior completo e curso de formação ou pós-graduação em arteterapia, ou ainda comprovar até o início da vigência da lei pelo menos 4 anos de exercício de atividades próprias do arteterapeuta. Um regulamento posterior deverá estabelecer o órgão responsável pela fiscalização da atividade. Desrespeitar as regras previstas configurará exercício ilegal de profissão. Competirá ao arteterapeuta, entre outros, avaliar, planejar e executar o atendimento arteterapêutico por meio da aplicação de procedimentos específicos da arteterapia, exercer atividades técnico-científicas por meio da realização de pesquisas, de trabalhos específicos e de organização e participação em eventos científicos e coordenar e dirigir cursos de graduação em arteterapia. Na discussão da proposta na comissão, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, opinou que os arteterapeutas deveriam atuar em mais áreas.
Os arteterapeutas vão puxando os fios de muita existência, de muita potencialidade, de muita vida, e a partir daí constrói uma realidade diferente para muitas pessoas. Nós precisamos de mais arteterapeutas em todos os cantos, eu diria, e nós precisamos na saúde, mas nós precisamos na educação, nós precisamos em muitos espaços, para que nós possamos fazer valer as potencialidades humanas.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também comentou a aprovação.
A arteterapia, ela vem em ótimo momento, né? Sempre auxiliando, ajudando principalmente na prevenção de muitas doenças e ajudando também na recuperação. Então, é realmente algo que merece reconhecimento.
A proposta que regulamenta a profissão de arteterapeuta segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Política. João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, defende a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão. O deputado avalia que, atualmente, há tentativas de silenciar parlamentares eleitos, o que, segundo ele, compromete os trabalhos realizados no âmbito do Congresso Nacional.
João Maia ressalta que a liberdade de expressão é, em sua essência, um direito garantido por lei que permite ao cidadão manifestar seus pensamentos, emitir opiniões, acessar e compartilhar ideias, bem como exercer livremente suas atividades intelectuais, artísticas, científicas e comunicativas, sem interferências ou represálias por parte do governo.
O Lourenço, do PL do Maranhão, também apoia a criação da Frente Parlamentar Conservadora em Defesa da Liberdade, cujos objetivos são propagar o pensamento conservador e defender as liberdades individuais.
Júnior Lourenço concorda com o entendimento de que trabalhar para disseminar uma visão de mundo pautada na manutenção da ordem e da tradição e na defesa do livre mercado e das liberdades individuais colabora com a pluralidade política e com a ampla representação democrática.
Educação. Os deputados analisam proposta que busca facilitar a leitura de cegos por meio dos óculos falantes. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
Com textos diferentes, duas comissões da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que facilita a leitura das pessoas com deficiência visual por meio da utilização dos chamados óculos falantes nas escolas e bibliotecas públicas. Trata-se de pequeno dispositivo eletrônico com sensor óptico que captura imagens e textos, convertendo as informações instantaneamente em áudio. Também conhecido como Orcan, esse dispositivo fica conectado à armação de óculos e tem um pequeno alto-falante das proximidades do ouvido. A ideia de difundi-lo nos espaços públicos de ensino e de leitura partiu do deputado José Nelto, do PP de Goiás, que comemorou a aprovação da proposta na Comissão de Educação.
É grande vitória para todos deficientes visual no Brasil, principalmente aquele aluno da escola pública, para que ele possa fazer a leitura dos livros e também para que ele tenha plena cidadania e independência. E essa tecnologia nova veio para melhorar a vida do cidadão.
O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência com um texto bem mais abrangente, obrigando o poder público a instituir o programa Óculos Falantes nas escolas e bibliotecas públicas de todo o país. Já a Comissão de Educação argumentou que essa obrigação interferia na competência de estados e municípios e, por isso, optou por alterar a Lei Brasileira de Inclusão a fim de recomendar que o poder público estimule e apoie a disponibilização dos óculos falantes. Atualmente, o Brasil tem cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Segundo o IBGE, o percentual de cegos e de pessoas de baixa visão não alfabetizados ou que não sabem ler é expressivamente maior do que o da média da população brasileira em geral. A produção da rádio e da TV Câmara ouviu usuários e especialistas sobre o tema na Biblioteca Dorina Nowell, a única instituição do Distrito Federal com acervo voltado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Analista de políticas públicas, Catilene Brito, é entusiasta da difusão dos óculos falantes em outras bibliotecas Brasil afora.
Com o óculos falante, eu vou ter essa possibilidade. A gente poder escolher, e não que escolham para a gente o que a gente vai ler. Para quem tem baixa visão, a leitura, inclusive, inclusiva é muito escassa.
A medida é aguardada por diferentes gerações, como a de Ana Clara de Lima, que há apenas 10 anos de idade e com amaurose congênita, uma doença degenerativa da retina.
Acho que seria legal, porque tem muitos livros que são muito grandes e não tem como serem feitos em braille. Tô com 7 livros para ler. O que tem a gente vai aproveitando e eu gosto muito de ler.
Noemi Rocha, de 63 anos, perdeu a visão na década de 90 e defende a expansão das tecnologias assistivas nos espaços públicos.
Minha vida era ler. A literatura veio comigo da minha infância. E aí eu fiquei, assim, desesperada. E aí as tecnologias foram chegando, os computadores adaptados para nós, o telefone, os audiobooks, tem roda de leitura, podcast. E cada dia eles evoluem mais. É um salto de qualidade muito grande. O cego de 90 para o cego hoje de 2024.
Os óculos falantes também são opção para os cegos que ainda não dominam a complexidade da linguagem em braille. Uma simples publicação como Harry Potter, por exemplo, tem que ser dividida em 21 partes na edição em braille. Por isso, usuários e servidores da biblioteca Dorina Nowell avaliam que novas tecnologias ajudam a ampliar o acervo e o acesso dos cegos à leitura. A proposta que estimula o uso de óculos falantes nas escolas e bibliotecas públicas ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.